desemprego no Brasil cai pela primeira vez no ano.
Programa que financia a graduação de estudantes matriculados em instituições pagas já tem mais de 1 milhão de contratos.
Telefones celulares no Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo vão ter o dígito 9 no início dos números, como já ocorre na capital paulista.
Quinta-feira, 22 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os estúdios da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
A taxa de desemprego no Brasil caiu pela primeira vez no ano. Os dados foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Confira na reportagem de Daniela Almeida.
A taxa de desemprego ficou em 5,6% em julho, menor que a apurada em junho deste ano, quando alcançou 6%. Se comparado a julho do ano passado, o desemprego foi de 5,4%, 0,2% menor que neste ano. Os dados são da pesquisa mensal que o IBGE faz nas 6 principais regiões metropolitanas do país. De acordo com o levantamento, o total de pessoas desempregadas no país foi de 1.400.000 em julho. Já a população ocupada ficou em 23 milhões e 100 mil, alta de 1,5%, o que representou a criação de 339 mil postos de trabalho no período de 12 meses. O pesquisador do IBGE, Simar Azeredo, destacou o número de trabalhadores com carteira assinada.
O número de pessoas trabalhando com carteira de trabalho assinada, ele aumentou 3,5% em relação a julho do ano passado. Na verdade, já é uma tendência que vem sendo observada na pesquisa mensal de emprego nos últimos anos, esse aumento do processo de trabalhadores com carteira de trabalho assinado, ou seja, de trabalho registrado, e, consequentemente, a redução do emprego sem carteira.
A ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, comentou sobre o desemprego no Brasil em julho, com base nos números divulgados nesta semana pelo IBGE e pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Eu gostaria de chamar a atenção de todos para o estoque de empregos que hoje nós temos no país. Nós temos 40 milhões 454 mil empregos. É o maior estoque de empregos dos últimos 10 anos, quando nós começamos uma política ofensiva de empregabilidade.
A declaração foi dada pela manhã, após a abertura da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, o chamado Conselhão. Aos representantes da sociedade civil, integrantes do Conselho, as autoridades comentaram o atual cenário econômico e investimentos públicos. A reunião, intitulada Pactos e a Nova Transformação Brasileira, tratou das 5 áreas consideradas prioritárias pela presidenta Dilma Rousseff: saúde, educação, reforma política, legado dos eventos internacionais sediados no Brasil e mobilidade urbana. Sobre mobilidade, o ministro das Cidades, Aguinaldo Ribeiro, cobrou dos gestores de municípios de porte médio com até 250 mil habitantes, já selecionados para receber recursos do PAC Mobilidade, que enviem projetos de melhoria do transporte público local. De Brasília, Daniela Almeida.
Nos últimos 3 anos, 1.033.000 brasileiros aderiram ao Fundo de Financiamento Estudantil, que financia a educação superior de alunos matriculados em instituições particulares.
O financiamento do curso pode variar de 50% a 100% e são levados em consideração a renda familiar bruta mensal e o comprometimento da renda com os custos da mensalidade.
E a marca de 1 milhão de contratos foi celebrada hoje em São Paulo, numa cerimônia que contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff.
Entre os cursos mais financiados pelos estudantes estão Direito, Administração, Enfermagem, Engenharia Civil e Pedagogia.
Eliseu Aparecido Neto já foi ajudante de pedreiro, marceneiro, mas a profissão oficial mesmo é motorista. Aos 50 anos, ele não teve dúvida. Vai conciliar a vida atrás do volante com um ritmo de aulas no curso superior de geografia.
Eu já nem pensava mais em chegar nesse sonho. Mas aí com esse FIES eu vi que eu tinha oportunidade de estudar, e é muito bom, porque esse FIES ele não é só para jovens, é para a pessoa que quer estudar, é a pessoa que tem um sonho e quer realizar.
Já Carolina Rocha Zalewska resolveu ser médica no final do ensino médio e teve um detalhe que a fez optar pelo curso.
É o único curso em que eu me vejo realmente trabalhando, ajudando as pessoas e que eu possa me realizar mesmo.
Tanto para Eliseu como para Carolina, a realização do sonho de conquistar um diploma foi possível por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. E foi para celebrar histórias como essas que a presidenta Dilma Rousseff participou em São Paulo da cerimônia de assinatura do contrato de financiamento número 1 milhão pelo FIES. A presidenta explicou o que significa atingir esse número.
Nós estamos afirmando aqui que o nosso país tem dentro da sua população, tem dentro de cada um de nós o desejo de melhorar e de contribuir com as nossas vidas para que o nosso país se desenvolva e cresça.
De 2010, quando o Fundo Nacional de Educação, o FNDE, se tornou o agente operador do FIES, até hoje foram assinados mais de 1 milhão de contratos. Podem ter acesso ao benefício estudantes de cursos presenciais de graduação que estejam matriculados em uma instituição credenciada no FIES. O financiamento pode ser acessado pelo estudante em qualquer período do ano e pode variar de 50 a 100%. De acordo com o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, os estudantes buscam no FIES uma oportunidade de melhorar de vida.
Essa multidão que quer estudar é a mesma multidão que sabe que estudando tem mais chance na vida, tem mais perspectiva de subir no trabalho, mais oportunidades, melhor remuneração, melhor condição para sustentar sua família, mais participação na cidadania.
Pelas regras, os juros do FIES são de 3,4% ao ano. O prazo para começar a pagar a dívida após a formatura é de 18 meses e o estudante tem até 3 vezes o período financiado, mais 12 meses para terminar de pagar o fundo. Mais informações no site www.mec.gov.br. De São Paulo, Leonardo Meira.
Kátia, você sabia que quando a gente precisa ligar para o celular de alguém que mora na capital paulista, deve colocar o dígito 9 antes do número do telefone da pessoa?
Isso mesmo, Luciana. E a partir do próximo domingo, a gente vai ter de fazer isso também na hora de ligar para o celular de quem mora no interior do estado de São Paulo.
E até outubro, todos os celulares dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo também vão ter 9 dígitos.
Os locais com DDD11 já contam com a inclusão do novo dígito desde julho do ano passado. No interior de São Paulo, onde a mudança já passa a valer, a partir deste domingo, o usuário vai ter um período de adaptação. Durante os 10 primeiros dias da implementação, as ligações com 8 dígitos ainda vão ser completadas. Depois, ao fazer uma ligação para o número antigo, a pessoa vai ouvir uma mensagem com orientações sobre a nova forma de discagem, com o 9º dígito, como explica Marconi Maia, superintendente de outorga e recursos a prestação da Anatel.
As dificuldades são as comuns. As pessoas vão aos poucos se acostumando com a novidade e vão gravando o número, vão se lembrando de que tem que colocar. Esse prazo que a gente tá estipulando, ele é o que é convencionalmente é o suficiente para que a população se acostume e passe a marcar o 9º dígito sem nenhum transtorno adicional.
A medida é para garantir a expansão da rede de telefonia, como explica o superintendente da Anatel.
À medida que a gente viu que era mais adequada era acrescentar um dígito a mais. Ela traz uma dificuldade para o consumidor, para a pessoa que usa o serviço, que é ter que marcar um dígito a mais, gravar na memória um dígito a mais. Mas era a solução que a gente tinha, técnica adequada para fazer isso, e agora a gente dá uma folga enorme, porque a gente multiplicou praticamente por 3 a capacidade de novos acessos para dentro da rede.
O 9º dígito será acrescentado aos telefones celulares seguindo um cronograma. Nos estados do Rio de Janeiro, DDDs 21, 22 e 24, e Espírito Santo, DDDs 27 e 28, a medida passa a valer a partir de 27 de outubro de 2013. Até o fim de 2016, o 9º dígito será implementado aos celulares de todo o país. O 9º dígito não será adicionado aos números utilizados em serviços com conexão direta via rádio. De Brasília, Priscila Machado.
Craque, é possível vencer.
E na reportagem de hoje da série especial sobre as políticas públicas de combate ao crack, vamos falar das comunidades terapêuticas.
Esses locais oferecem serviços de acolhimento a pessoas com dependência química, geralmente localizados em propriedades rurais, contam com médicos e outros profissionais.
Até o fim do mês, o país deve chegar a 6.800 vagas em comunidades terapêuticas. A meta do programa Crack é Possível Vencer é chegar em 10 mil.
Eu tava sozinho.
Um professor de literatura que pede para não se identificar é uma das vítimas do crack. Faz 2 meses que ele tomou a decisão de buscar ajuda em uma comunidade terapêutica.
Encontro aqui na Sagrada Família pessoas em diversos níveis, culturais, intelectuais. Então, não há uma restrição. Este grupo, por ter um nível superior, participa de tais reuniões? Não, porque ainda que se tenha díspares estados de intelectualidade, a doença, ela nos assola igualmente, sem nenhuma restrição.
Vander Fernandes trabalha na comunidade terapêutica Sagrada Família, que fica em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo. Ele usou maconha, álcool e cocaína, mas chegou ao fundo do poço quando se tornou usuário de crack. Recuperado, hoje ele ajuda outras pessoas a se reconstruírem.
É gratificante mesmo para mim, porque na verdade a recuperação deles faz parte da minha recuperação. Hoje a função que eu tenho aqui dentro, muitos deles se espelham em mim. Então a minha vivência aqui dentro é o que mostram para eles que eles têm condições. E isso para mim não tem valor, não tem preço, né? Porque você poder ajudar uma pessoa que sofre da mesma doença que você sofre, e amanhã você vê essa pessoa ser reintegrada à sociedade, reintegrada à família, isso para nós é muito gratificante.
Valeu a pena, valeu a pena, sou pescador de ilusões.
Até o final de agosto, o Ministério da Justiça deve firmar parceria com 270 comunidades terapêuticas. O número de vagas para a recuperação de dependentes químicos vai chegar a 6.800, mas a meta do governo federal, pelo programa CRAC É Possível Vencer, é alcançar 10 mil leitos em diversos estados do país. O grande diferencial do tratamento na comunidade terapêutica é a troca de experiências, como explica a coordenadora terapêutica da comunidade, Gabriela Uchoa.
É um lugar onde, além do apoio da equipe de saúde, eles têm oportunidade de conviver com a experiência do outro, né? Então, eles dividem experiências, eles dividem o espaço, eles dividem os horários. E, então, a gente entende que, na dependência química, essa convivência, essa experiência de convivência com o outro é muito rica para o tratamento.
Os recursos do Ministério da Justiça aplicados nessa parceria com comunidades terapêuticas vêm do Fundo Nacional Antidrogas. Esse orçamento chega a R$ 132 milhões por ano. Em todo o país, existem 1.830 instituições mapeadas pelo Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD, que podem se inscrever nos editais do Ministério da Justiça para acessar os recursos. O dinheiro vai ajudar a custear, principalmente, a internação de pacientes que não têm condições de pagar pelo tratamento.
Heitor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada.
De São Paulo, Leonardo Meira.
Em medo, eu não te escuto mais.
Para saber onde existem locais que dão assistência a usuários de álcool e outras drogas, ligue para o Disque Saúde no telefone 136, na opção 9. A ligação é gratuita.
O serviço funciona de segunda a sexta, de 7 da manhã às 10 da noite, nos sábados e domingo, de 8 da manhã às 6 da tarde.
E amanhã você vai conhecer o trabalho que está sendo feito com policiais e agentes de saúde para abordar corretamente os usuários de crack e outras drogas.
7:15.
Pela primeira vez, o Brasil vai sediar o Fórum Mundial de Ciência, que será em novembro, no Rio de Janeiro.
O 7º e último encontro preparatório para o Fórum Mundial de Ciência terminou hoje aqui em Brasília e discutiu o papel da ciência na promoção da justiça social.
O repórter Ricardo Carandina conversou sobre o assunto com Luiz Antônio Elias, secretário executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Secretário, qual é a finalidade desses eventos de preparação para o Fórum Mundial da Ciência?
Esses eventos são muito importantes, porque na realidade estamos balizando a nível Brasil, que é um país continental, o conjunto de ações hoje que envolve o campo da ciência e da educação. A ideia é discutir temáticas voltadas para a diversidade, para a biodiversidade, temáticas que envolvem os trópicos, portanto estamos trazendo os países da região para discutir conosco, temáticas que envolvem oceanos e mar, temáticas que envolvem, como você bem colocou, a questão da justiça social, e aí a ciência como um processo inclusivo, e a questão da mobilidade. Todos esses encontros resultarão num documento. Esse documento estará posto para discussão dentro do Fórum Mundial, cujo tema é Ciência para o Desenvolvimento Global. E também estamos tratando desta discussão com os países da região, de tal forma termos um documento também latino-americano.
Quem é que participa dessas discussões, secretário?
São pesquisadores, cientistas, são alunos, mas também são empresários. Portanto, a grande parte da população, ou seja, os segmentos da população, estão discutindo essa temática. Por que essa temática? Porque ela é muito significativa hoje no Brasil. Avançamos, por determinação do presidente Lula, na expansão das universidades federais com bastante qualidade. Incluímos novos campi, portanto, cobrimos o território nacional. É preciso que agora a gente gere cada vez mais ciência para corrigir não só as nossas desigualdades, mas principalmente que gere um processo de crescimento, portanto, traga mais valor agregado e capacidade de impulsionar as cadeias produtivas brasileiras.
Secretário, o Fórum Mundial da Ciência, que vai ser realizado em novembro, no Rio de Janeiro, qual é o propósito desse encontro?
Esse encontro tem, dentre as suas temáticas básicas, discutir alguns elementos. Como disse, é um fórum que trata a questão do desenvolvimento global. Portanto, ele pensa a questão da inclusão. Como possa cada vez mais ter acesso a conhecimento e acesso livre a conhecimento, de forma que traga mais elementos de construção das bases internas da pesquisa básica. Por outro lado, ele trata da questão da ética. Portanto, ética e ciência. Um olhar sobre a ética, um olhar sobre a ciência cada vez mais forte, mais estreito. E principalmente ele trata de um processo de crescimento. Como diante de um processo geopolítico internacional de crise, podemos dar um salto de qualidade, melhorando as etapas da cidadania e ampliando a capacidade de um melhor sistema social para todos.
Obrigado pela entrevista, secretário executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luiz Antônio Elias. E este encontro preparatório de Brasília é o sétimo. Antes dele, foram realizados encontros também em São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Salvador e Recife.
Apresentado hoje pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, um estudo sobre a situação da alimentação escolar na América Latina e no Caribe e as possibilidades de compra da agricultura familiar.
A pesquisa feita em 8 países destaca como iniciativas bem-sucedidas as políticas públicas desenvolvidas pelo governo brasileiro para levar a alimentação saudável aos estudantes das escolas públicas de todo o país.
A creche Cruz de Malta, em Brasília, atende em tempo integral quase 400 crianças de 0 a 4 anos de idade. Lá, alimentação saudável é coisa séria que se aprende desde pequeno. Durante o período que estão na instituição, as crianças recebem 5 refeições diárias, balanceadas e acompanhadas de perto pela nutricionista Andréa Bom.
Com os bebês menores, a questão da introdução de alimentos é uma fase extremamente importante, e uma introdução de alimentos bem feita, ela repercute em 95% até a fase adulta com uma alimentação bem balanceada e bem equilibrada.
Para manter o aprendizado da alimentação correta e garantir a saúde dos pequenos, a diretora da creche, Franceli Araújo, diz que os pais também são chamados para contribuir.
Algumas crianças chegam com hábitos não muito saudáveis, então nós temos que trabalhar também os pais, né, orientar os pais com que a alimentação saudável.
A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, divulgou hoje um estudo sobre a situação da alimentação escolar em 8 países da América Latina e Caribe e as possibilidades da compra da agricultura familiar. A pesquisa, realizada como parte do projeto Fortalecimento de Programas de Alimentação Escolar, destacou que a merenda escolar nos países pesquisados cobre 85% do total de estudantes e que a maioria dos programas não atende estudantes adolescentes e adultos, com exceção do Brasil. O estudo destaca também que políticas públicas desenvolvidas pelo governo brasileiro para levar às escolas públicas de todo o país alimentação de qualidade é uma forma de garantir crescimento saudável, combater a obesidade e garantir um bom aprendizado para crianças do ensino fundamental. A compra de no mínimo 30% da agricultura familiar para compor a merenda escolar também faz parte das ações desenvolvidas para garantir alimentação saudável aos estudantes brasileiros. De acordo com a coordenadora do estudo junto à FAO, Nádia Veloso, o modelo brasileiro é considerado exemplo no exterior e pode ser implantado em outros países da América Latina.
O programa de alimentação escolar tem várias referências positivas de abrangência, universalidade, de atendimento. Tem vários princípios que são importantes, são relevantes, amplos e tem sido buscado pelos países de alguma maneira como referência para que esses países fortaleçam também seus programas.
O Brasil tem hoje 45 milhões de crianças na educação básica e oferece diariamente para essas crianças 130 milhões de refeições balanceadas. Para a coordenadora geral do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação, Albaneide Peixinho, o país avança na medida que trata a alimentação escolar como investimento e não como custo.
Ampliamos o atendimento que era antes apenas para o fundamental e pré-escola e ampliamos para a creche e agora até o ensino médio e a educação de jovens e adultos, ou seja, inclusive alteramos a Constituição Federal na medida em que o artigo referia apenas ao ensino fundamental e agora se refere à educação básica. Com isso, a gente muda o paradigma do programa de alimentação escolar, que não é para um grupo específico, e sim para todos os escolares, porque é um programa educativo. Então, na medida em que eu utilizo a oferta de alimentos como um programa educativo, por meio da oferta, a gente pode ensinar as crianças, aos adolescentes, aos adultos, de como se alimentar e qual o direito que eles têm sobre a escolha desses alimentos, nós estamos promovendo direito de cidadania e também promovendo saúde.
O estudo da FAO foi elaborado com base em pesquisas realizadas na Bolívia, Colômbia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Paraguai e Peru. De Brasília, Cleide Lopes.
Hoje, por meio da FAO, o Brasil é referência para 11 países da América Latina no que se refere à merenda escolar. E na semana passada, um acordo incluiu a África no Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Educação.
O diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, assinou o projeto Fortalecimento dos Programas de Alimentação Escolar em Países Africanos, uma parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e a Agência Brasileira de Cooperação ligada ao Ministério das Relações Exteriores.
O acordo prevê um investimento de quase 2 milhões de dólares para serem aplicados no compartilhamento de experiências e cooperação técnica no que se refere à alimentação escolar, como sua vinculação à agricultura familiar como forma de desenvolvimento local.
7h23.
Já está disponível o resultado da segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC.
O resultado está em sisutec.mec.gov.br e as matrículas dos selecionados devem ser feitas a partir de amanhã até o dia 27 de agosto.
São quase 240 mil vagas gratuitas oferecidas em cursos técnicos para quem terminou o ensino médio.
As vagas que sobrarem vão ser ocupadas em livre concorrência por meio de inscrições online, feitas exclusivamente pela página do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, entre os dias 29 deste mês e 16 de setembro.
Aposentados começam a receber a primeira parcela do 13º salário na próxima segunda-feira, dia 26 de agosto.
O investimento equivale a mais de 12 bilhões e meio de reais.
O imposto de renda sobre o 13º só vai ser cobrado em novembro e dezembro, quando vai ser paga a segunda parcela da gratificação natalina.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Desemprego no Brasil cai pela primeira vez no ano.
Programa que financia a graduação de estudantes matriculados em instituições pagas já tem mais de 1 milhão de contratos.
Telefones celulares do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de São Paulo vão ter o dígito 9 no início dos números, como já ocorre na capital paulista.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.